Correto, na Roquete.
Na Roquete.
A rádio que liga ao Rio.
Eu acredito que a conversa que eu vou começar agora vai interessar bastante os muitos professores e educadores que vivem e atuam nas favelas e periferias do Rio. Eu convidei o Antônio Bara Bresolin, mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e diretor executivo do grupo Dados para um Debate Democrático na Educação, o D3E, para conversar sobre o uso da tecnologia nas escolas brasileiras. O D3E lançou recentemente o relatório Tecnologias para uma Educação com Equidade, em parceria com a Universidade de Colômbia e com a organização Todos pela Educação. Bem, o relatório pode contribuir para a criação de políticas públicas, bem no momento em que é promulgada a Lei 14.172, determinando repasse de 3,5 bilhões de reais para a garantia de acesso à internet com fins educacionais a alunos e professores da educação básica pública. Seja bem-vindo ao Papo Reto, Antônio.
Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que é tão importante para a educação pública brasileira.
Pois é, por que a tecnologia pode fazer diferença no aprendizado na fase da educação básica?
No contexto da pandemia do Covid-19 que a gente vivencia desde o ano passado, esse tema tomou uma proporção muito grande para evidenciar a importância da tecnologia como um aliado para o processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes brasileiros. Mas não é de hoje, né? Não é por causa da pandemia que a gente precisa pensar sobre o uso da tecnologia no campo da educação. A gente entende, né, que a tecnologia ela precisa ser uma aliada do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, e a gente precisa sair dessa visão dicotômica, né? Se a tecnologia deve ser usada na educação e passar para um aprofundamento de uma discussão de como a tecnologia deve ser usada. E, na verdade, a gente fala de tecnologia. O relatório que você mencionou, que a gente desenvolveu,
sim,
ele explicita isso, né? Quando a gente está falando de tecnologia, a gente precisa pensar no aspecto relacionado à infraestrutura, e como você já disse, foi promulgada aí uma lei que possibilita o levantamento e uso de recursos para isso. Mas além da infraestrutura, a gente precisa pensar também tecnologias de ensino, as ferramentas, né, que estão diretamente ligadas ao conteúdo, aos processos de avaliação, às disciplinas oferecidas nas escolas, usos de videoaula, de testes, de aplicativo de celular, de uma maneira lúdica que ajude os alunos no seu processo de aprendizagem.
Pois é, o relatório, ele revela aí alguns pontos essenciais de investimentos para que as tecnologias na educação se tornem, então, realidade. Você comentou agora da garantia desses recursos básicos. Tem também a questão da formação de professores e gestores. Aí eu pergunto para você, na prática, que tipo de formação é essa e onde acessar esse conhecimento?
O relatório, ele aborda a importância de a gente trabalhar com os professores, né, para que eles conheçam, para que eles produzam e usem tecnologias, para que era criar na sala de aula novas experiências de aprendizagem com os alunos. Mas a gente também reforça que, além dos docentes, os gestores escolares, os técnicos da secretaria também precisam se formar e conhecer cada vez mais as possibilidades, os diferentes tipos de tecnologia, para que possam desenhar políticas públicas que potencializem o uso dessas diferentes tecnologias nas escolas. A gente também precisa envolver os pesquisadores para que tenha linha de fomento e formação e desenvolvimento de pesquisas que ajudem a gente a desenvolver e avançar no campo da tecnologia. E também conectar com empreendedores, investimentos, para que essa tecnologia seja desenvolvida. O que a gente costuma dizer é que o processo de formação, ele não pode ser teórico, ele tem que ser muito aplicado, para que os professores também participem do processo de desenvolvimento das tecnologias que vão chegar nos estudantes, e isso ajude no processo de ensino e aprendizagem.
porque a questão da proteção aos dados é considerada aí de atenção? De que maneira ela interfere na prática pedagógica?
Perfeito. Esse é um ponto muito importante e ainda pouco falado, né? A gente sabe que tem aqui no Brasil, tivemos recentemente a lei de proteção e uso dos dados. Conforme a tecnologia vai sendo usada no campo educacional, ela gera informações e dados que podem ser muito importantes e dados aliados no processo de ensino-aprendizagem. Então, desde você acompanhar o acesso dos estudantes, ao uso que eles estão fazendo da tecnologia e como isso, de fato, está contribuindo para o processo de aprendizagem deles. Você pode usar a tecnologia para elaborar processos de avaliação digital. Só que o que é muito importante também ficar atento é que esses dados que são gerados pelo uso da tecnologia, existe uma regulamentação de como garantir a privacidade, a não identificação dos alunos, não expor os usuários. É muito importante as secretarias, as escolas, os professores, os próprios estudantes ficarem atentos em relação aos dados que são gerados pelo uso da tecnologia. Isso não só no ambiente escolar, mas no ambiente escolar também. E como que se usa essas informações para apoiar e dar subsídios, dar mais elementos para ir fazendo correções de rota, aprimoramentos sobre o que não está funcionando e potencializar os usos que estão sendo efetivos.
O Brasil hoje tem diretrizes ou tem uma estratégia para tratar dessa questão da tecnologia nas escolas?
Então, essa pergunta ela é muito importante. O Brasil tem, sim, algumas iniciativas. Tem um programa que foi desenvolvido, que está sendo elaborado, mas a gente acredita que ainda tem muito. Quando a gente faz no relatório, a gente traz experiências de outros países, desde os Estados Unidos, Reino Unido, Peru, Uruguai, que desenvolveram uma estratégia com um plano nacional de uso da tecnologia na educação. Então a gente já começou a fazer essa discussão. Existe sim um projeto que ainda tem muito desenvolvimento, ainda tem muito espaço para aprimoramento aqui no Brasil, para pensar uma política e uma estratégia nacional de uso da tecnologia na educação e também olhando para essa questão da garantindo o acesso e o uso de uma forma igualitária, equânime para todos os estudantes, independente das condições socioeconômicas e da etapa de aprendizagem.
Antônio, conta pra gente se esse relatório está disponível na internet para os educadores que queiram se inteirar melhor sobre esses aspectos.
Legal, o relatório está disponível no site do D3E, é www.d, a letra D, 3, o número 3 e a letra E.
d3e.com.br. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço e espero que vocês acessem o nosso site para ler o relatório e fico à disposição para conversas futuras.
Até a próxima.
Até, obrigado.